Havendo o número regimental, declaro aberta a 7ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da 3ª sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura, e submeto à apreciação do plenário a proposta da dispensa da leitura das atas das reuniões anteriores da 62ª reunião extraordinária de 12 de dezembro de 2012 e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião atende ao requerimento de número 17/28/2012 da Comissão de Educação, de autoria do senhor senador Randolfo Rodrigues, ao requerimento de número 8/2013, de minha autoria, para a realização da audiência pública destinada a instruir o projeto-lei da Câmara número 31/2010, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da atividade de psicopedagogia. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da Comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem posse à mesa. Assento à mesa. A essa audiência pública, os convidados são Kézia Bombonato, presidente nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Celso Francisco Tombim, conselheiro federal do Conselho Federal de Psicologia, Bianca de Queiroga, presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia, e Alaide Maria Pinto, diretora da Associação Brasileira de Ensino de Psicopedagogia. Gostaria de salientar que também foram convidados o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e que não se pronunciaram, nem mandado nenhum representante. Até hoje de manhã não tinha chegado. Chegou agora. De ordem do senhor presidente José, o Conselho Nacional de Educação se pronunciou. De ordem do senhor presidente José Fernandes Lima, agradece o convite, mas não poderá comparecer, tendo em vista compromissos já agendados para esta data. Mas, como também não mandou nenhum representante, nós temos o nosso dever cumprido de convidá-los. E o Conselho também está justificando a ausência agora, que participar do Fórum Nacional Social, mas eu também não aceito isso, porque isso foi feito com muita antecedência, muitíssima antecedência, e teríamos pelo menos uma segunda pessoa nesses ministérios que poderiam estar aqui. De forma que a ausência deles não invalida de maneira nenhuma essa nossa audiência, e nós vamos dar prosseguimento, e após essa audiência, volta então ao relator, senador Randolfo Rodrigues, para conferir seu relatório, que será oportunamente apresentado em uma das sessões da nossa comissão para aprovação. Gostaria de dar a palavra à senhora Kézia Bombonato, presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, pelo tempo de 15 minutos, se necessário, prorrogaremos. Obrigado.
Bom dia. Eu cumprimento aqui a mesa constituída, na pessoa do excelentíssimo senhor senador Ciro Miranda. Agradeço a oportunidade de poder dialogar com os nossos pares, professor Celso Francisco, representante do Conselho Federal de Psicologia, doutora Bianca Queiroga, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, e eu estou sem o nome, Alaide, também por conta do Conselho de Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. É um prazer poder estar dialogando com áreas com quem nós temos na nossa praxis dialogado diariamente. Nosso trabalho, ele inclui esse diálogo com a psicologia, com a fonoaudiologia, e neste momento onde nós estamos lutando pela nossa regulamentação da profissão, do exercício da atividade de psicopedagogia, nada mais justo que podemos fazer esse diálogo publicamente. Nosso projeto de lei começou em 2008 com a deputada federal, de autoria da deputada federal Raquel Teixeira, e onde passamos por todas as comissões e o relatório final teve a aprovação unânime. Passando então agora para o olhar do Senado Federal, e em 2010 entrou para essa casa com o número de 031-2010. Estamos agora diante desta comissão para trazer a importância da regulamentação da profissão. Uma profissão que já é legitimada pela sociedade e que agora nós buscamos uma legalidade. Um parecer favorável que nós temos do MEC, por conta da diretora de Educação Básica, Jaqueline Moll, que em 2012 emitiu um parecer dizendo ser a favor da psicopedagogia, e nós temos o parecer que foi encaminhado juntamente aos senhores senadores, onde ela reconhece a importância do exercício da atividade de psicopedagogia no ambiente escolar. E por isso ela estava recomendando a aprovação do referido projeto. Os psicopedagogos, eles já se encontram na classe brasileira de ocupação. Nós já somos reconhecidos pelo Estado através da família 2594/95 nos profissionais da educação. Então, o que nós estamos aqui defendendo é a importância desse profissional dentro da área da educação, o que já está sendo legitimado pelo próprio Estado, pela própria casa aqui, onde nós temos essa aprovação do MEC, onde ele dá o parecer favorável, onde ele reconhece a importância desse profissional dentro da instituição escolar. A psicopedagogia já há 35 anos no Brasil, já tem uma produção própria, um corpo teórico que foi se constituindo, um arcabouço de hoje de mais de 1.000 títulos na área da psicopedagogia. Nós temos ferramentas próprias que foram desenvolvidas, visando sempre o processo da aprendizagem. Somos hoje aproximadamente 150 mil, passando de 150 mil psicopedagogos. A Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela existe há 33 anos. E por que que existe essa associação? E por que que é importante termos um órgão que representa a classe dos psicopedagogos? Exatamente para podermos, nacionalmente, ter um amparo para esse profissional que já está atuando na área, né? A psicopedagogia, ela enfoca o processo da aprendizagem. Ela considera o aprendiz, a família, a escola e a sociedade. Ela aplica métodos e estratégias adaptadas ao sujeito aprendente. E ela vai intervir no sujeito na sua diversidade do aprender. Nós vamos olhar as questões da diversidade, o quanto é importante a questão da diversidade na aprendizagem. E a psicopedagogia tem um olhar voltado para esse processo da aprendizagem. Então, temos aqui que colocar duas questões importantíssimas. A psicopedagogia, ela não invade competências de outras profissões. Isso nós temos muita segurança em falar. Embora a psicopedagogia tenha uma nomenclatura que causa um estado convulsional, por parecer ser psico, de psicologia, metade de psicologia e metade de pedagogia. Não, ela de fato se apropria de conhecimentos vindos não só da psicologia, como de outras áreas, como da neurologia, áreas da psicanálise, como toda área que se forma. Então, nós fomos nos apropriando de conhecimentos anteriores para quê? Para podermos entender os processos da aprendizagem. Usar elementos de outras áreas, isto é legítimo. Isto é um processo que se constitui em qualquer construção de uma nova área. Temos que pensar, por exemplo, o quanto que a engenharia se apropria da matemática, da física, o quanto a medicina se apropria de elementos da biologia e de outros. Então, assim também, a psicopedagogia, para poder construindo os seus argumentos, construindo o seu corpo teórico, ela partiu do que já conhecia. E, a partir desse conhecimento, ficou-se uma lacuna. E esta lacuna pode ser preenchida por hoje o que nós chamamos de psicopedagogia. O nosso substrato epistemológico tem, na sua origem, conhecimentos de outras áreas. Sim, e isto é legítimo. Toda área se apropria mesmo do que existe e amplia. Agora, o que nós estamos ocupando um lugar, uma lacuna que fica nessa intersecção, onde a psicologia por si só não daria conta, a pedagogia por si só não daria conta. Então, a psicopedagogia, ela vem para preencher com conhecimento, com essa estrutura de se apropriar do processo da aprendizagem. Então, nosso foco é sempre voltado única e exclusivamente para a questão da aprendizagem. Por que, então, é importante a profissionalização? Por que, que é importante essa regulamentação? Se em outros países, né, como Espanha, França, Canadá, Alemanha, Argentina, Chile, Uruguai, temos Peru, Colômbia, a psicopedagogia já é uma profissão. E eles não entendem que seja uma invasão de competências. Porque se há essa profissão já em outros países, não há por que nós também não termos no nosso país a psicopedagogia como uma profissão legalizada. Ora, a psicopedagogia, ela entende que aprender não basta ensinar, que aprende-se o que é possível quando nós olhamos para esse sujeito aprendente e que tenha que ver o desejo de aprender. Ora, quando nós olhamos na questão do ensino, nós olhamos como ensino no coletivo. Então, a pedagogia, ao tratar isto muito bem, olha o ensino no coletivo. A aprendizagem, ela é individual. Cada indivíduo tem o seu processo de aprendizagem. E, por isso, esse processo de inclusão é muito importante. Quando nós lidamos hoje com a diversidade nos diferentes aprenderes, e aqui cabe lembrar, né, de trazer o que Paulo Freire dizia: não há saber mais, não há saber menos, há saberes diferentes. E é essa a nossa proposta quando nós trazemos aqui a importância da psicopedagogia. A especificidade da psicopedagogia é, então, a aprendizagem. O psicopedagogo, ele é um especialista em aprendizagem. A aprendizagem, que é esse exercício particular e pessoal, ele não acontece para todos ao mesmo momento, e ele acontece durante toda a fase da vida. Ora, a psicopedagogia, ela vai olhar não só para as fraturas da aprendizagem, mas ela olha para as potencialidades, ela olha para esse processo da aprendizagem para que as fraturas sejam evitadas. Então, nós, quando olhamos para o sujeito aprendente, nós vamos olhar não para o que ele traz da dificuldade, mas olhamos para a dificuldade. Então, exemplo para vocês entenderem. Quando nós recebemos uma criança com síndrome, nós não vamos tratar a síndrome daquela criança, mas nós vamos trabalhar como aquela criança com síndrome aprende. Então, qual é a especificidade que eu tenho que ter na aprendizagem para aquele sujeito? Ora, por que é importante a regulamentação? É uma questão de disciplinamento. Se já existem mais de 150 mil profissionais atuando na área, exercendo a área na psicopedagogia, é importante que se tenha um disciplinamento. Esse disciplinamento inclui a questão ética. Nós temos um código de ética, e para podermos disciplinar esse código de ética, é importante que nós tenhamos o respaldo da lei. É importante que tenhamos nesse disciplinamento, né, a autorização, que nós possamos nos apropriar dessa legitimidade que temos para poder olhar a ética, a conduta de profissionais que, às vezes, até temos, vezes ou outra, recebido denúncias e que não podemos agir porque não somos legalizados. Também é importante olhar o disciplinamento do exercício da atividade. Então, quem é que está exercendo? Quem é esse psicopedagogo? Qual é o perfil desse profissional que está se formando? Temos também que atender a demanda, as demandas, inclusive, de órgãos públicos que estão... temos mais de 100 concursos na área de psicopedagogia. Nós já temos instituições públicas colocando o psicopedagogo no mercado de trabalho, e é importante que também tenha esse disciplinamento e que esse disciplinamento seja feito apoiado numa lei. E é importante também esse disciplinamento quando olhamos a formação. como é que vai se formar esse psicopedagogo, como é que está sendo formado esse psicopedagogo. Ora, a partir daí, nós podemos ter a apropriação da lei, da nossa profissão, para podermos ter esse controle. A regulamentação da profissão é importante também nessa legalização desses atuais graduados. Hoje, nós já temos vários cursos de graduação em psicopedagogia. Esse aluno que se formou em psicopedagogia, vai se formar e ele vai ser um profissional. Se nós não legalizarmos, que profissional vai ser esses que já se formaram e que estão se formando em psicopedagogia? Além disso, nós já temos, além da especialização, nós já temos cursos de graduação, de mestrado, estrito senso. Então, essa legitimação, ela é importante para que todos esses aspectos sejam contemplados. Melhoria do cenário educacional do país. Nós precisamos muito cuidar desta educação. Precisamos, juntamente com os pedagogos, com os psicólogos, com os fonoaudiólogos, juntar ali o nosso saber nessa intersecção, nessa nossa interdisciplinaridade, para que a melhoria do ensino educacional do nosso país seja realmente algo concreto, que os nossos índices sejam mais elevados. Temos também que reconhecer aquilo, oficializar aquilo que já está legitimado pela sociedade. Se a sociedade legitima, nós temos que legalizar aquilo que há mais de 35 anos vem sendo legitimado. Ora, temos então que debater que uma só área do conhecimento não tem soluções definitivas para o problema da aprendizagem, para as questões da aprendizagem, para olhar tudo que está envolvido na aprendizagem. Temos que olhar também que a dificuldade do aprendente e do aprendiz ao aprender e quais as suas possibilidades que ele apresenta para uma mudança. E distinguir entre aquilo que é o esperado e aquilo que não é esperado. E poder distinguir e fazer o devido encaminhamento para os profissionais que lhes são devidos quando a questão foge da normalidade. Então, isto urge a necessidade de diferentes abordagens. E é em cima dessas diferentes abordagens que nós estamos aqui lutando. A garantia da melhoria da qualidade de educação, então pensando na universalização da educação básica para a redução das desigualdades. Para isso, a história de mais de 35 anos de serviços à sociedade não se perca no interesse de grupos isolados, nem no egoísmo, nem na vaidade, e muito menos ainda no temor que se apresenta diante do novo. Lutamos para uma qualidade de uma educação que está premente, visando um país mais democrático, igual, iguânime, e que possamos lutar pela diversidade também do aprender. Eu agradeço a atenção e conto com os senhores senadores para a compreensão da nossa luta, que é justa quando nós visamos uma melhoria, não só a educação, vendo a educação como base, mas nós sabemos que se nós tivermos um país que tenha a educação com direito a todos, que é constitucional, e esse direito a todos deve ser de uma qualidade que vai prover a essa sociedade, não só na área de educação, mas na área de segurança, que tudo isso é reflexo da nossa educação. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, senhora Kézia. Pela ordem, senador Randolfo.
Senhor presidente, queria primeiro só externar que desta audiência pública, com certeza, e essa intenção, inclusive, dessa audiência pública, que eu tenho a honra de tê-la proposta, subscrevendo o requerimento de Vossa Excelência, ainda nessa comissão, para instruir o projeto ao qual somos relator, ao qual temos a honra de ser relator, mas, e fundamentalmente, tento procurando nessa audiência pública construir uma mediação para atender a demanda, a reivindicação desse importante segmento profissional, os psicopedagogos, e, ao mesmo tempo, encontrar um consenso com as demais categorias profissionais. Eu faço esse pilote, senhor presidente, como é do conhecimento de Vossa Excelência, tanto eu quanto o senador Paulo Paim somos relatores de uma outra matéria, o Estatuto da Juventude, que acabou de ser aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, né? E nós temos um encontro agora às 11 horas com o presidente Renan para levar a ele o pedido de urgência para a votação dessa matéria em plenário. Então, só esclarecer a Vossa Excelência e a todos convidados para essa nossa audiência pública que nós deveremos sair rapidamente a partir das 11 horas, ir até o presidente Renan e voltaremos aqui, obviamente, para já no debate encontrarmos a mediação necessária que instrua esse projeto e consigamos a sua apreciação aqui na comissão. Obrigado, presidente.